Mas que bela música.
Ah, pois é. É para quê?
Para um podcast, não é?
Ah, um podcast. Ah, ok. Está bem. Então isto é isto é para a introdução.
Sim, é para a introdução.
Ah, então olá. Olá.
Olá.
Olá. Olha, espero que gostem.
Como é que chama-se este podcast?
Separados já nascença.
Separados já nascença.
É isso, é isso. Pronto. Até já, até já. Prazer.
Olá! Foi demais. Prolonguei um bocadinho mais, não foi? Epá, desculpem. Como é que estão, pessoal? Está tudo bem convosco? Aí nesse confinamento, super animado, cheio de coisas para fazer, não é? Pois, exatamente. Não tem absolutamente nada. É como eu. É como eu. Cansados, não é? Epá, que é, nem vale a pena entrar por aqui. Estamos, obviamente, todos saturadíssimos da porcaria deste confinamento, não é? Pronto, não há absolutamente nada para fazer e... Eu não sei, porque eu já tinha tido a experiência do outro confinamento, mas eu estava em aulas. Então, não estava naquela coisa de... Ah, não tenho nada para fazer, estou super aborrecido. Não cheguei a esse ponto porque estava sempre com imensas coisas para fazer. Coisa que agora à partida deve acontecer porque eu comecei as aulas desta semana. E por isso é que este podcast está a sair mais tarde, porque eu estou a adaptar-me a este novo horário. É estranho, porque eu depois também tenho aulas pós-laboral, tenho aulas até à meia-noite num dia e coisas assim malucas. Então, se realmente vos fez alguma impressão não ter saído o podcast quando era suposto, pronto, peço desculpa. Mas acho que a maioria não há grande problema, por não, pois não. É isso, não é? Como é que vocês estão? Estou aqui à espera da vossa resposta. Yeah. Para quando? Para quando é que os podcasts vão poder ter esta interação? Quer dizer, já deve haver mais ou menos uma maneira. Enfim. Epá, um bocado tarde estou a gravar isto. Eu tive o dia todo livre e só agora é que eu vou gravar. Porque lá está, estamos todos em confinamento e a estratégia cá em casa é muito difícil porque a minha mãe também trabalha no meu quarto. E era difícil e coisas que surgiram e não sei o quê, portanto estou a gravar agora às tantas, tive uma reunião há bocado, enfim, a verdade é que é tarde, portanto eu quero fazer um podcast pequeno, sempre quis fazer episódios pequenos, portanto agora vou mesmo fazer, é que eu vou mesmo fazer um episódio pequeno, acabou, está mais do que decidido, desculpem lá, agora, enfim, vou fazer. Ok, prosseguindo então, o que é que me traz aqui hoje? É a obrigação de vos trazer um tema todas as semanas, é isso que me traz aqui hoje. Estou a brincar. O tema que eu tinha aqui, é daqueles temas que eu já tinha desde o início do podcast para falar e andava sempre aqui. Ah, não, ainda não, e depois são todos ainda não e depois nunca tenho nada para falar. Portanto, vou abordar um deles, que é, acho que não tenho nada para dizer... Antes, para não. Epá, não. Não. Nada sobre o episódio anterior do testemunho do Tiago, absolutamente. Mesmo, é porque eu não tenho mesmo absolutamente nada para dizer. Porque se há coisa que eu ignoro e que orgulho em ser um total. Como é que se diz? Ah, epá, ainda recebi esta hora da noite, eu já não sei as palavras. Um total ignorante no assunto é futebol. Epá, é que eu não quero mesmo saber. Para mim, uma incógnita será e eu não quero absolutamente saber nada sobre o assunto. A maneira como as pessoas, então em Portugal, se vive o futebol faz-me muita impressão e é totalmente, e dá um nó na minha cabeça porque eu fico tipo, não compreendo. Tipo, erro. Como assim? Não, nunca tive interesse, não tenho interesse, não tenho clube, como é óbvio. Eu costumo dizer... Uma piada, isto é uma piada minha que eu já digo desde muito novo, que eu costumo dizer que sou ateu no futebol, que faz bué sentido, porque as pessoas apoiam os seus clubes e as cenas como se fossem realmente religiões e as suas crenças, ou a sua nação, ou pátria, ou partido. Faz-me alguma confusão as pessoas hoje em dia falarem sobre a política e sobre as pessoas defenderem os seus partidos como se fosse, há pessoas tipo que criticam, ai. Estou eu com o tipo. Há muita gente que critica a maneira que algumas pessoas verem a política e defenderem o seu partido com unhas e dentes e que comparam isso ao futebol e dizem As pessoas defendem os clubes, como, os partidos, como se fosse futebol. E eu fico... faz sentido tu estares a defender aficadamente as tuas ideologias políticas, aquilo que tu acreditas sobre direitos humanos, sobre sociedade, sobre economias. Faz sentido que realmente tenhas uma opinião mais vincada e que a defendas bem. Agora, sobre meia dúzia de marmanjos a jogar à bola... Portanto, o estado é que estamos, né? É totalmente aceitável que as pessoas descontrolem e que idolatrem totalmente o mundo do futebol. Ok, tudo bem. Vamos prosseguir. Não vou entrar mais nesse tema. Apesar de... E a maioria destes temas tem sempre... O tema que eu também trago hoje também tem a ver sobre a nossa sociedade, especialmente a portuguesa. E vou falar sobre... Um tema, não vou dizer outra vez, já tinha aqui há imenso tempo, mas é uma coisa que eu me debato durante muito tempo na minha cabeça e que é um tema sobre da análise de muita gente, especialmente todas as pessoas da minha idade se devem debater, que é sobre o Sistema Nacional de Educação. Pois é. Isto era uma coisa muito densa. Estava para analisar e ficar aqui e a esta hora não estou com cabeça absolutamente nenhuma para analisar e para dissertar por isso. Portanto, como eu disse, queria fazer um episódio curto, vamos ficar por aqui, está bem, malta? É isso, ponham um like, estrelas, compartilhem, e no SoundCloud, SoundCloud não estamos, no Spotify, no Apple Podcasts, isso é fixe, partilhem com os vossos amigos se vocês gostam, se gostaram do tema deste podcast, está bem? E pronto, é isso. Espero que fiquem bem. Até mais logo. Tchau. Até quando é que eu podia levar isto a sério? Será que já houve gente que passou para o podcast a seguir? E simplesmente. Se calhar não estranharam que não começaram a ouvir a música? Não? Não? Ok, pronto. Estava a brincar. Vai ser curto, mas também não vai ser assim tanto, não é? Agora lançava assim o tema e via-me embora. Olha, o tema é este. Tchau. Pronto. Então, o que é que há de dizer sobre o sistema de educação? Muito há a dizer sobre isso, não é? Mas a principal razão é que o sistema, e indo ao início, não é? O sistema que nós temos hoje desta coisa de salas de aula e ter uma pessoa a falar para uma data de outras tantas pessoas totalmente diferentes e com ritmos diferentes, mas que lhes é obrigado que toda a gente aprenda tudo do mesmo ritmo e assim. Esse sistema nasceu quando? Depois de uma grande revolução que aconteceu no mundo, que foi a Revolução Industrial e que foi um boom. Não foi só uma revolução das máquinas em si, mas isso obviamente que afetou toda a sociedade. Houve um imenso êxito rural, grandes problemas de direitos humanos na questão dos operários e tanta coisa, e por existirem operários, por muito pouco, apesar de não precisarem de grande formação, os operários precisavam de formação, coisa que antigamente não existia formação para toda a gente, não é? O pessoal que era pobre, que vivia no campo, nascia e vivia aquilo. Não escreviam, não sabiam ler, não sabiam nada dessas coisas. Portanto, quando as pessoas isso cresceram, os movimentos operários, e realmente houve essa necessidade das fábricas terem pessoal para trabalhar, que tivesse um mínimo de conhecimentos, ler, escrever, contar, essas coisas, mínimo matemática e assim, houve a necessidade de educar uma grande massa de pessoas. E é daí que nasce o sistema que nós temos hoje, de ter salas cheias de pessoas e uma pessoa a ensinar. Ora, isto foi século XIX, XVIII? Acho que foi XIX. Opa, agora tenho que ir ver aqui a internet. Ai, senhores. Século XVIII, 1760. Engraçado. Não sabia que tinha sido assim há tanto tempo. Quer dizer, eu tinha ideia que era século XIX. Enfim, foi século XVIII. Ora, obviamente, eu não sei, pronto, obviamente, se calhar não é assim tão óbvio para tanta gente, mas será que o mundo, a civilização, a sociedade, as pessoas em si, o nosso cérebro, continua a ser igual ao que era há 200 anos atrás, não é? É uma dúvida. Eu tenho perfeito. Eu penso que há muita gente que se pensar sobre isto, que a verdade é que o sistema que temos hoje não se enquadra ou não cumpre realmente aquilo que é necessário nos dias de hoje. Nós estamos, e hoje sabe-se, e compreendemos, e temos essa compreensão de empatia e tudo mais, que todas as pessoas têm ritmos diferentes. Porque depois este sistema foi levado ao extremo, porque eu estava a dizer, provavelmente neste tempo da Revolução Industrial, em que era necessário formar operários, era umas coisas básicas, ok? Não era elevado ao extremo de sermos de 12 anos eternos de ensino, mais licenciaturas, essas coisas, em que tu aprendes imensas coisas, mas não apreendes. Não te fica gravado. Não, grande parte das coisas são completamente inúteis. Vamos dizer, há que assumir, é verdade. Não é? Porque não é minimamente possível. Só no caso de pessoas que são génios e que são, assim, nos cérebros fantásticos, que está tudo bem. Mas também está tudo bem que a maioria da população não seja assim. Não é? E não deixa de ser, eu às vezes pensava, e é um bocado argumento infantil, mas é das coisas mais simples possíveis, não é? Que é, porquê que a minha professora de português está a me ensinar coisas de português? Será que ela sabe as coisas que eu também estou a aprender em fisicoquímica? A professora de português só sabe português. Porquê que eu tenho que saber mais do que isso? Percebem? E esta coisa, tu até ao secundário tens que dominar tudo, todas as áreas, tens que ser nas ciências, nas línguas, nas matemáticas, nas artes, apesar de, e nós já aí vamos, que é a principal disso que me traz aqui, mas não faz sentido nenhum que nós tenhamos que abranger tudo isto. É certo que são bases, são bases, isso eu concordo plenamente, e não estou a dizer que nós de repente não devíamos ir à escola. Não é de todo isso que eu estou a dizer, ou que é totalmente inútil aquilo que se aprende e que é uma estupidez andarmos na escola. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que o que temos agora não cumpre minimamente aquilo que são as nossas reais necessidades deste tipo de conhecimento 100% empírico, não é? E isso também é um grande problema. E eu lembro de nós falarmos logo no início deste podcast sobre a questão das universidades e de diferença entre universidade e politécnico, por exemplo. Eu acho que os politécnicos são uma coisa maravilhosa, assim como também os cursos profissionais, porque oferecem algo que não existe no ensino regular, que é a oportunidade de tu aprenderes a fazer. Que é uma estratégia fantástica, tu aprenderes as coisas, tu aprendes a fazer. Tu fazes para aprender, não é o tu saberes a teoria. Eu não estou a dizer que a teoria não é importante, mas... nós não nos fazemos dos livros e dos manuais, ok? E eu acho, e sinto-me muito feliz, eu lembro-me de quando entrei na faculdade, eu ando num politécnico, não é? Mas a minha primeira opção, apesar de eu saber desde sempre não ia entrar nessa opção, só pus por descargo de consciência dos meus pais, mas pronto. E então, a minha primeira hipótese era numa universidade. E eu, mais tarde, que soube como é que era o curso da universidade, se a coisa que eu estou mais feliz é para eu não ter entrado. Porque eu sei perfeitamente que eu não me ia enquadrar. E eu sei que eu até tenho o aproveitamento que tenho atualmente no meu curso. Por ele ser este tipo de técnicas muito prático e nós aprendermos a fazer as coisas. E aprendes as coisas a fazer. Estou-me a repetir, não é? Pronto. Ou seja, acho que é um total desequilíbrio de conteúdo. Tens de saber isto. E a maneira como nos é apresentado. E eu não sei, nem toda a gente é assim, mas eu sou muito assim, que quanto mais obrigado sou a fazer uma coisa, menos vontade tenho de a fazer. Não é? E portanto, todos aqueles conteúdos, e eu não sei, eu já não me lembro uma data de coisas que a mim nunca me tiveram interesse, eu já não sei nada. De cenas de fisicoquímica, de ciências, de uma série de coisas de gramática do português que... Lembram-se do drama? do drama que era a porcaria das orações. No outro dia, há uma ou duas semanas, eu lembrei-me disto. E eu fiquei, eu já não sei absolutamente nada. Não sei absolutamente nada das categorias das orações. E até agora, e lembrei-me disto, já não sei porquê. Nunca foi, não foi por uma necessidade, tipo, esta é uma oração coordenada, substante, não? Já não sei. Não sei mais palavras. Juro, não sei mesmo mais nada. Percebem? Então, de que é que serve este tipo de ensino em que nós aprendemos milhões de coisas que depois não nos são úteis na vida e que nós nos acabamos por esquecer? Porque o que nós somos hoje em dia são máquinas para decorar para os exames e para os testes que depois se esquecem. Depois se varre da nossa memória. Compreendem? Eu acho que a maioria concorda com o que eu estou a dizer. Aliás, não vou assumir aqui nada, não vou assumir o ponto. Este é o meu ponto de vista. E outra coisa que é o sistema que temos, é esta coisa à volta da idolatração. Idolatração, não existe esta palavra, nem sequer faz sentido aqui. É esta sobrevalorização das notas e do aproveitamento numérico, não é? Que tu vales mais a nota que tens do que se realmente percebeste ou não a matéria. E é tão triste, especialmente a entrada para a universidade, de ser tão bloqueada por isso. Porque ver pessoas a seguir outra carreira completamente diferente daquilo que elas não queriam por causa de um número, é tão duro e tão injusto. Isto não quer dizer, e felizmente hoje em dia, não quer dizer que se o curso que tu vais tirar é aquilo que tu vais ser, ou que tu precisas de um curso para ser o que queres, ou que nós podemos tirar um curso e daqui a nada tirar outro, ou fazermos uma coisa e depois fazer outra. Mas este tipo de injustiça perante os números é tão cruel e de afetar tão pouco, porque nos é colocada sem dúvida nenhuma uma enorme pressão sobre qual é o futuro que vais seguir, o que é que tu vais escolher, e não sei o quê. E estarmos dependentes deste tipo de números e andarmos aqui, olha, a mim faz uma imensa confusão haver pessoas, apesar de eu ter posto, como é óbvio, várias opções quando me candidatei até à faculdade, mas era tudo dentro da mesma área. E a mim faz muita confusão as pessoas tipo, faz muita confusão as pessoas colocarem primeira hipótese hotelaria e depois segunda hipótese veterinária, coisas assim que não têm nada a ver uma coisa com a outra, mas isto também tem a ver realmente com a nossa questão do ensino sobre a falta de objetivos, não, alguma pessoa que chega ao fim do secundário ou que chega ao fim do nono ano sem nenhum plano daquilo que quer seguir. Isto, então, se há coisa onde eu também sou muito dúbio ou que não tenho mesmo certeza é aqui. Porque eu percebo, e a minha posição, apesar de ter sido completamente diferente, eu desde muito cedo que soube para um dia, não é? Nunca tive grandes dúvidas, mas eu percebo que chegar ao nono ano e tu já tens que decidir uma área que queres realmente fazer é uma pressão enorme. Mas, por outro lado, fazer o nono ano, ter que dominar aquelas áreas todas, para mim foi um martírio. Ciências e físico-química e o português, já lá vamos. Uma data de outras disciplinas, pronto, matemática para mim não foi uma dificuldade, mas acredito que para muita gente tenha sido. Aquilo é que já estás ali a inventar conteúdo que já não são importantes para o teu dia-a-dia, pá. Já não são. Assim, desculpe, eu sei que ainda estou muito novo, mas até agora ainda não precisei nenhuma vez da minha vida da fórmula resolvente. Eu não estou a negar completamente os conhecimentos. Eu sei, por exemplo, a regra 3 simples dá muito jeito. E eu não estou a dizer que nós não devemos aprender gramática portuguesa. Há bases que são realmente muito importantes, mas eu acho que há certo. Mas por isso é que é plausível que depois de mais tarde tu queiras aprofundar, ok, tens interesse na gramática, vais só estudar isso. Agora, nós temos que aprofundar todos os temas, para mim, eu acho que é completamente errado. E eu sei que para mim foi difícil essa coisa, ter que dominar essas áreas todas. No meu caso, eu já sabia para onde é que eu queria seguir, e eu sei que para muitas pessoas não é, e eu aqui, isto é, lá está, é uma dúvida que eu tenho. Não tenho uma solução para isto. Sei sim que atualmente, como está, acho que não resulta. E também acho que não seria minimamente justo toda a gente fazer o mesmo secundário e tu só escolhias o que querias ser no ensino superior. Mas sobre o secundário especificamente, há aqui uma coisa que a mim me faz muita confusão e que me leva realmente para o que eu queria trazer, que é sobre a arte e a cultura, que é um tema que eu sempre disse que ia trazer ao podcast, mas que acho que nunca trouxe assim especificamente falar sobre arte e cultura. Hei de falar mais, mas que também vai estar relacionado com o que eu vou falar agora. Que é, nós vamos até ao nono ano, onde o ensino é igual para toda a gente, em que, especialmente quando se fazem as notas e nos exames nacionais e coisas, tu tens sempre o exame de português e de matemática, e a disciplina de português e de matemática são sempre as mais importantes, não é? E depois há sempre aquela coisa de chumbar, se tu chumbares a duas disciplinas, passas na mesma, mas se uma delas for português ou se for matemática, não passas, pronto. Elas têm uma importância diferente. E que... não vou entrar por aí, nem nunca pensei muito se realmente concordo com isso ou não. Acho que por aí não há grande problema. Agora, o que me faz confusão é que tu tens esta super importância do português e da matemática ao teu nono ano, chegas ao secundário e o que é que acontece à matemática? Continua nos cursos que têm realmente matemática, não é? Desculpa, estou aqui a fazer coisas com lápis no ar e depois deixei-o cair. Ou seja, a matemática continua nos cursos de Ciências e Tecnologias e Socio... como é que era o outro? Economia e... pronto. Aí continua a matemática, nos outros não há mais matemática e depois o português é obrigatório na mesma para todos os cursos. Não sei se estão aqui... Não acham estranho. Eu sei que para muita gente a matemática... E eu não estou a dizer que de repente tínhamos todos de matemática. O meu ponto não é todo esse. Porque acho que a matemática que aprendes até o nono ano já é suficiente para a tua vida dia-a-dia. Agora, se for seguir uma área que realmente tenha mais importância, aí tudo bem. Agora, o que é que nós damos em português no secundário? Sejamos aqui... vamos ser honestos. Eu sei que isto se calhar pode ser um pouco polémico, vá, mas o que é que nós estudamos em português no secundário, do décimo ao décimo segundo? São obras literárias, que agora no meu programa se calhar agora já não é assim, mas tu aprendes por ordem cronológica, vais desde os poemas medievais até aos poetas contemporâneos, e tu vais lendo obras literárias, lemos poemas, lemos livros, lemos autos, lemos peças de teatro... Ou seja, o que nós temos é literatura. Claro que também são colocados outros conteúdos, tem sempre mais gramática inventada não sei de onde, que está sempre à base das orações e de coisas que, a meu ver, são bastante inúteis. Pronto. O que é que eu queria provar aqui? É, e eu sei que em tempos havia, da mesma maneira que existe matemática A e matemática B, havia português A e português B. E o português que nós temos agora... era só para o curso de Línguas e Humanidades. E o outro português, a B, haveria de ser diferente. Não sei porque é que aboliram isso e esse sistema. Talvez teria uma não vivi esse sistema, não tenho nada a dizer sobre ele. O que eu estou a dizer é... não sei se ainda o disse, mas isto é obviamente com base na minha experiência. De aluno, de ensino público, a português desde o primeiro ano até ao décimo segundo. Agora perdi-me. Ou seja, havia um português diferente para os alunos específicos na área das línguas. E o nosso era mais genérico. Não sei o que é que falava. O que eu queria... Sim, pronto. Para mim já há aqui uma desigualdade sobre que tu vives até o 12º ano sempre português e matemática as mais importantes e depois a matemática vai à vida e tu ficas ali obrigado a continuar no português. Agora, o que também me faz a impressão aqui... e é aqui que eu transfiro para a questão da cultura. É que, primeiro, a disciplina de educação visual, que é a única que existe no nosso currículo de disciplinas até ao décimo ano, é aquela disciplina que é tipo a última da lista totalmente posta de parte. Totalmente. Tipo, ninguém quer saber. Há uma coisa que a mim me faz muita confusão, que é... os alunos que estão em ensino... como é que se chama? O meu primo está. O irmão do Tiago está nesse tipo. Que é aquele pessoal que também anda no conservatório. Toda a gente já teve colegas e cenas assim que já estão no conservatório. Ou seja, tem mais uma ou duas disciplinas para além daquelas que têm na escola. O que é que acontece? Por terem mais essas disciplinas, e por supostamente são no ramo cultural, então não são não deixam de ter a disciplina de educação visual. Pronto, ou seja, logo por aí já é posta de parte. Ah, não, também existe a disciplina de educação musical. Como, sim, nós temos... O nosso sistema também tem muitas destas lacunas de inserir aqui uma coisa que nunca leva até ao fim. É uma estupidez, que é, por exemplo, nós também no do sétimo ou nono ano somos obrigados a aprender uma terceira língua, ou é português, ou espanhol, ou alemão. No caso, eu tive espanhol, fixe. Depois, o que é que eu fiz com isso? Nada, porque eu tive inglês desde o início até ao 11º, não é? Isso até ficou, e o inglês continuo a usar. Agora, aprendi ali durante 3 anos aquela língua, nunca mais usei na minha vida, já não sei nada do que aprendi. Pronto, não houve continuidade, não é? E o espanhol ainda vá que não vá, que eu sei que te lembro de ter amigos que tinham feito francês e que diziam assumidamente não sabiam absolutamente nada. Pronto, portanto, educação musical também é a mesma coisa. Uma disciplina. Eu estou a fazer muita força para não dizer cadeira. É uma disciplina que está lá, que surge durante 2 anos e que depois vai à vidinha dela e ninguém quer saber. Não é? Pronto, nunca se dá continuidade. E apesar de tudo, sempre educação visual, para mim, como é óbvio, sempre foi das disciplinas que eu mais gostei. Mas sempre foi aquela super posta de lado. Muito pouco valorizada pela maioria das pessoas, mesmo, e não é culpa dos alunos. Os alunos estão em formação e a escola, e isto também é a principal questão aqui também é que a escola, antes de ser um sítio para adquirir conteúdos empíricos e te tornar alguém inteligente e seguir uma carreira, ou que seja, tirar um curso e ter conhecimentos, acima de tudo é uma construção de cidadãos. A escola, acima de tudo, devia ser é educação, não quer dizer que seja a educação, mas é uma questão de civilizar-te. Nós que estão ali a construir, a escola constrói-nos não só em conhecimentos, constrói-nos como pessoas, como seres humanos. E é por isso que a educação é tão importante. Porque a escola e a educação, apesar de te ensinar imensas coisas, ela ensina-te uma coisa muito importante, que é ensina-te a pensar. E é tu seres a teu próprio, não seres só aquilo que tu vives, seres aquilo que tu queres ser. Ok? De fazer-te pensar sobre o mundo que temos, e é por isso que eu já reforcei aqui mais do que uma vez que o tipo de sistemas de governativos que sejam mais opressivos, menos pela liberdade e mais pela opressão e pela ditadura, promovem sempre a deseducação, e a educação muito básica só para o pessoal poder ser operários e não pensarem sobre o mundo que os rodeia, ok? Portanto, isto também é uma questão super, super, super importante. É que a escola, por muito que não pareça e peca muito por aí, a preocupação principal da escola, dos professores, do ensino, do Estado, não é formar cabeças e conteúdos e cursos e pessoas e carreiras, é formar cidadãos, ok? Isto sim é muito importante. Agora, voltando ao que eu estava a dizer sobre o facto de educação visual ser totalmente posta de lado, totalmente, não é? Eu passei por, e eu sei a dificuldade que é, e há de ser em muitas escolas, sobre o curso de artes visuais, ou a área de artes visuais no secundário. Eu só sei pela experiência da minha escola, mas desconfio que seja muito diferente das outras, que é a dificuldade ano após ano e a certeza de que se vai abrir turma. Ok? Porque chega a este ponto. Porque há 304 ou 5 turmas de ciências e há uma data de turmas de línguas e de coisas. E para mim, na minha escola de língua, eu via e eu sentia o pânico dos professores, porque sabiam que se não tivessem colocação suficiente, que lhes desceu aos ordenados, que podiam ser, se fossem 2 anos seguidos em que não abrisse turma, que havia a possibilidade de começarem a ser despedidos professores. Isto é um problema. E não venham dizer que é o que é. porque é só porque realmente as pessoas têm mais interesse em ciências e nas matemáticas e whatever. Não, não é. E se hoje se fala, e isto vai além do sistema de educação, porque era o que eu dizia, pelos, a cidade, a escola constrói o futuro e a sociedade que será e os cidadãos que irão governar a sociedade. E se hoje se fala de apoios à cultura e de uma classe que não tem absolutamente conteúdo, nem sequer, mesmo antes do numa altura pré-Covid, o orçamento de Estado não havia nem sequer 1%, nem sequer 1% do orçamento de Estado ia para a cultura, ok? Portanto, se hoje tanto se fala de que a cultura é totalmente posta de lado, que o povo português não valoriza a cultura, e é a mais pura das verdades, e infelizmente a história ensina-nos que sempre assim foi, e portanto sempre assim foi, infelizmente creio que sempre assim será, mas não quero ser fatalista, e quero que este conteúdo seja positivo. Mas se hoje se fala que se sente esta desvalorização da cultura, é porque vem de trás. E é porque não fomos educados a realmente valorizar a cultura. Mas o meu ponto aqui, e eu vou aprofundar certamente isto num outro podcast, mas agora vamos voltar ao ensino. O que eu queria dizer aqui é: porquê que nós temos uma disciplina do décimo ao décimo primeiro que é estudo de literatura? Hã? É porque a literatura é uma arte. Isso não há dúvidas. Então, se é uma arte, porquê é que nós andamos 3 anos a estudar literatura e não se estuda pintura, não se estuda música, não se estuda escultura, não se estuda arquitetura, não se estuda cinema? Compreendem aqui o meu ponto. Porquê que se sobrevaloriza a literatura portuguesa, que é rica, e eu não estou a dizer o contrário, não estou de tudo a desvalorizar o património literário português. Agora, porquê que se desvaloriza todo o resto? Porquê? Porquê que não se aprende? Eu lembro em literatura, quando nós dávamos em português e falava-se às vezes um livro e falava-se do micro contexto histórico e artístico que de onde aquilo surgia, mas porquê que não se fala mais nada? Porquê que não há uma, em vez de haver uma disciplina de literatura, que é o que é, porquê que não há uma disciplina que é só cultura portuguesa? Onde tu estudavas realmente os artistas portugueses todos, literários, sim, mas os cineastas, mas os fotógrafos, os pintores, os escultores, os bailarinos, os músicos, todos esses. Acho que este sim é que é o meu ponto, ok? Que é a total desvalorização do conteúdo artístico e da arte em geral. Ok. E é muito fácil de comparar, e sabemos perfeitamente, há sempre aqueles países nórdicos que valorizam imensamente a cultura, que todos os alunos sabem tocar um instrumento, que não têm estes problemas que nós temos aqui em Portugal. E eu iria falar muito sobre isso. E o que eu dizia há pouco, e agora vincando e afirmando com um facto, porque eu dizia há pouco que sempre houve esta desvalorização da cultura em Portugal, é porque já Camões, e isto é verídico, não é? Quem leu, quem deu Lusíadas em português, sabe que, apesar de ser um livro que serve para elevar os feitos dos portugueses durante os descobrimentos e assim, tem também muitas críticas ao próprio povo português. Se não, eu não sei se eram 10 críticas ou assim, mas uma crítica realmente que é feita é a de total desvalorização do povo português pela cultura. Isto foi há imenso tempo atrás. Não vou fazer contas, que eu nunca sei os séculos. Eu era bom a história, mas as datas não. Portanto, isto já é um problema que vem muito, muito, muito de trás. E a mim, e eu sei, e lembro na minha escola secundária, eu quando entrei para o secundário mudei de escola, apesar de ter tentado entrar naquela escola no nono ano, mas não consegui. E eu lembro-me de achar muito estranho, porque aquela escola tem, e eu já vou falar a seguir, tem uma grande ligação artística, o próprio diretor era estranho, porque ele era professor de geometria descritiva, ou seja, estava dentro do grupo de professores de artes. Mas havia um total desrespeito e desvalorização dos alunos e do conteúdo artístico que era feito na escola. Há certamente muitas desigualdades. Eu não quero estar aqui a dizer, mas, por exemplo, vou apontar esta. Eu sei perfeitamente que os alunos de Ciências e Tecnologias têm aulas de laboratório e que trabalham com químicos e com cenas e com gobelés e com coisinhas de vidro e uma data de ceninhas e coisas com chamas e essas coisas todas. E daquilo que eu tenho conhecimento, porque eu tenho imensos amigos que andaram em Ciências e Tecnologias, o pessoal tem que adquirir uma bata. Pronto, uma bata para andar lá no laboratório. Fixe. Ok. Nós, o pessoal de artes lá posto de lado no fundo, temos a disciplina desenho, que é a disciplina principal do curso, onde aprendemos várias técnicas de desenho, como aguarelas, lápis de cor, tinta da China, pastel de óleo, pastel seco, marcadores, imensas técnicas. Quem é que suporta essas questões? Todos esses materiais? Todos, desde os papéis onde pintamos, desde as aquarelas, dos pincéis, da caixa onde guardas as coisas, tudo. Quem é que é responsável por isso? Quem é que paga? Quem é que compra? São os alunos. Ok? Pronto. E nós tínhamos aulas, numas salas, tinham uns cavaletes, sim, mas tipo, tinha duas torneiras, havia sempre uma entupida. Tínhamos os armários para guardar as nossas coisas. Pronto, razoável. Mas o pessoal de ciências tinha lá os seus laboratórios todos XPTO e só tinha que levar a sua batinha. Epá, desculpem, isto não quero que isto soe um bocado arresabiado, mas é um facto. Pronto, desculpem. É um facto. E isto já nem falar sobre a questão dos exames, porque faz certamente semelhança com o conteúdo que eu falava há pouco das médias e assim. E se há exame mais... não é irrelevante, infelizmente, mas que é totalmente aleatório o resultado e que é o exame de desenho, que é uma injustiça do início ao fim. Porque o desenho, pronto, é super subjetivo o resultado, vai depender praticamente a 100% da pessoa que vai corrigir o teu exame, e é um total desrespeito porque nós somos obrigados a fazer os desenhos numas folhas bem cocós que eles nos dão. Se tu estiveres a fazer desenhos com técnicas molhadas ou com técnicas que possam borrar, tipo, estás a fazer um desenho com aguarela, o papel que te dão não é minimamente, não tem uma gramagem aceitável para fazer aquilo, mesmo que o exame peça mesmo no enunciado que é para fazer um desenho à aguarela, tens de fazer naquele papel que não vai ser nada de jeito. E depois, se o tempo do exame acabar e aquilo não secar, tens pena, porque aquilo é tudo empilhado e vai tudo para os corretores. Opa, enfim, há uma data de desigualdades. E isto agora está a ser um bocado ressabiado e estou aqui a dizer que estou chateado com muita coisa. Mas há totalmente este tipo de desvalorização e despreocupação com a cultura. Ok? Portanto, e estes problemas todos que há hoje em dia da desvalorização da cultura dos artistas, da maioria do povo português não estar minimamente interessado com isso, assim como todas as outras problemáticas do mundo atual, de racismo, desigualdade de géneros, de todas as coisas e mais algumas, a solução passa pela educação, meus amigos. Pela construção da raiz dos cidadãos que vivem hoje em dia. Não quer dizer que hoje em dia, não quer dizer que um adulto no seu futuro não possa mudar de opinião e ser diferente e transformar-se, mudar. Mas isto devia ser uma coisa que devia ser realmente na construção do caráter de cada cidadão. E isto já fosse uma coisa natural. E olha, existe a matemática como existe a cultura. E eu sei, contarem na minha escola, de haver anos que as turmas não abriam, e se dizer que o pessoal quando ia lá se inscrever e dizia que ia para a artes, duas pessoas dizer, ah pá, sério? Não, olha, anda paciências. Isso é a coisa que durante muito tempo me irritou, era de ver imensa gente que ia paciências porque não sabia para onde é que havia de ir. Pronto. Olhem, e fazendo só referência ao que eu ia dizer há bocado, porque tenho sempre um artista para falar e falo agora de um artista português. português super, 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 super conhecido, que é, sem dúvida nenhuma, o maior artista plástico contemporâneo português, e vou falar nele porque é realmente um grande artista, mas porque, principalmente, estudou na mesma escola que eu no secundário, que é o Vils. É verdade. Para quem não sabe, eu andei na mesma escola que o Vils, tive os mesmos professores que o Vils, bacana. E inclusive ele foi, até há recentemente, se calhar, não, pá, já foi há uns 10 anos, mas quando eu lá andei, até tinha sido recente, tinha ido lá fazer uma intervenção artística e assim. Portanto, é uma escola que se orgulha muito disto, mas que depois lá dentro não valoriza. Enfim. Pronto, falando do Vils, epá, eu não sei se eventualmente houver alguém que não conheça, vá aí pesquisar. Eu vou deixar na descrição do podcast, como deixo sempre, eu esqueço-me sempre de referir no podcast que quando falo de um artista, por norma, ou falo ou ponho na descrição o álbum dele quando o refiro, ou então o website do artista, no caso vou colocar o website do Vils. Para quem não conhece, ele é um artista que faz essencialmente intervenções urbanas, não é? Não é grafite, mas ele faz microescavações nas paredes, e que transforma sempre aquelas paredes muito feias, rugosas e assim, super ricas de informação, e que faz desenhos super minuciosos, que quem vê de perto são só tipo uns buracos na parede, mas depois tu vês de longe e são super realistas e são lindos. É um artista que tem peças por todo o mundo, super famoso, e andou na minha escola, pá. E não vou dizer mais nada, porque o podcast até já está, epá, não está assim tão pequeno, que eu não consigo. Mas já está um bom, está um tempo. Pronto, Vils, cultura, valorizem, se faz favor, ensinem aos vossos filhos. Eu, uma coisa tão simples que eu vou só deixar aqui, porque é que nós, quando somos crianças, somos tão estimulados a desenhar, a pintar? Porquê é que temos esses estímulos todos e depois no futuro, quando crescemos, nunca ninguém estimula isso? Porque é que pomos sempre tanto parte? Porque é que na infância valorizamos tanto esta coisa da cultura e das artes plásticas e de pôr as mãos nas coisas e depois tudo se vai e ninguém valoriza? Pronto, olha, deixo-vos com esta reflexão, está bem? Partilhem e mantenham-se em casa até. Sei que isto já está a acalmar, mas vamos desconfinar com um cuidadinho, ok? Ainda não se fala de desconfinar em lado nenhum, mas mantenham-se em casa. Sei que está a ser difícil para todos, mas há de passar, ok, malta? Fiquem aí, cá estaremos, para a semana está cá o Tiago, e é isso, tá? Um abraço. Tchau.